Oi, pessoal, hora de falar a respeito de uma super tendência e uma super oportunidade para todos nós. Nós vamos falar a respeito de humanização nas redes sociais. E para estar comigo, ao longo desse bate-papo tão necessário, eu vou receber a super Caroline Castanho. Aproveita e compartilha esse conteúdo com alguém que precisa entender sobre isso.
Olá!
Olá, Caroline, que prazer te receber por aqui. Como é que você está?
Tô bem, prazer é todo meu, né? Tá aqui com você.
Coisa boa, vamos falar de humanização aí. Quero aproveitar te dando boas-vindas e pedindo para você contar um pedacinho da sua história, se apresenta, para todo mundo te conhecer também.
Bom, eu comecei a trabalhar com as redes sociais já faz muito tempo, logo na época que começou a explodir blogueira, era blogueira, não era nem influenciador digital ainda. E aí eu comecei a trabalhar como blogueira nas redes sociais. E o engraçado é que, assim, apesar de eu gostar de estar na frente das câmeras, eu gostava muito de entender o funcionamento por trás. O porquê que eles tinham me contratado, o que que eles queriam comigo. Não era só postar, né, o look do dia. E aí eu comecei a trabalhar também com o que tinha por trás da contratação. Então eu trabalhava como blogueira e trabalhava como fazendo as estratégias para as marcas. Então foi aí que nessa loucura toda eu acabei entendendo um pouquinho dos dois universos e eu percebi muita coisa. Não estava certo na comunicação, várias estratégias que não davam resultado porque tinha algo errado. Basicamente foi esse meu início.
Que maravilhosa! Eu tava aqui assim, gente, puxando a nossa pauta. Que demais saber disso, porque trabalhar, você basicamente começou como criadora de conteúdo. Isso, gente, é uma super inspiração. Eu sempre comento que criadores de conteúdo, influenciadores digitais e negócios têm estratégias que são complementares. E leia-se diferentes, porque se elas se complementam, elas não são iguais. E muitas vezes, Carolina, a gente percebe que as marcas tentam ser influenciadoras, né? Elas tentam usar as estratégias dos influenciadores. E, gente, costuma não dar certo, justamente porque as estratégias são ótimas, mas elas não são aplicáveis à sua realidade. Então, vamos lá, um exemplo. Ah, poste bastante conteúdo. Para muitas marcas, é impossível fazer uma geração de conteúdo tão intensa quanto a de uma influenciadora digital, alguém que está ali vivendo, né? A casinha da pessoa é o Instagram. Vai ser muito diferente. Mas vale lembrar aqui que nessa complementariedade tem muita inspiração para marcas e negócios olharem, principalmente no tema do nosso bate-papo, que é a humanização. Vou aproveitar aqui para fazer um lembrete, gente. Eu tenho conteúdo a respeito de humanização e já vamos falar do que significa de conceito. Parece que é um blá blá blá, mas não é. Vocês vão ver como isso tem aplicação prática. Humanizar não é sinônimo de aparecer. Aparecer é uma das estratégias, uma das táticas que você pode usar para humanização. Humanizar significa conectar e acolher. É por isso que a gente fala que o parto é humanizado. Significa que é um parto de acolhimento, onde a gente acolhe aquela mãe e quando aconteceu o nascimento, a criança, conforme essas necessidades. E tem toda essa questão de identidade, de identificação, é uma coisa da proximidade. E quero isso já é uma coisa que gera bastante confusão, né? Todo mundo acha assim, ó, estou humanizando, significa que você botou uma pessoa lá para falar.
Justamente, e é aí que está o erro, né? Muitas pessoas, até mesmo na internet, pessoas que trabalham com marketing muitas vezes não entendem bem a visão do que é a humanização, ou até entendem, mas trazem só uma fatia do que é a humanização. Porque, como você falou, né? Postar, mostrar o rosto é uma das estratégias de humanização, mas não é a humanização. O que é de fato, né? É você realmente focar em pessoas. Porque o que que acontece, Camila? Hoje, as marcas e até a gente mesmo olha muito para o nosso Instagram, por mais que a gente fale que não, mas a gente olha para nossas redes sociais e fala: ah, 10 curtidas. A gente não fala: 10 pessoas viram meu conteúdo. Então, na nossa mente, é muito ainda aquela questão de números. Quando entra um cliente na loja, a gente olha para ele como mais um cifrão, como alguém que vai comprar nosso produto, ou como uma pessoa que tem sentimento, que tem emoção, né, que tem frustração, que está entrando ali dentro com uma dor. Então, a humanização realmente é a gente conseguir olhar para o nosso futuro cliente, o nosso futuro consumidor, como pessoa de fato.
Isso é essencial, gente. Eu costumo fazer a brincadeira que lead também é gente, né? Então, isso acontece a mesma coisa. E aí, eu só tenho 10 mil seguidores, eu só tenho 8 mil seguidores. Meu Deus, esses seguidores não crescem. Você olhar para essa questão de pessoas que se conectam com pessoas é maravilhoso, que cria uma nova. Você ressignifica esse trabalho de redes sociais. Gente, isso é tão massificado. Quero uma coisa que acontece comigo, deve rolar com você também. Sou eu que respondo no direct, né? Então, quando chega alguém ali e tá falando comigo, as pessoas se impressionam. Um ser eu. eu. Elas geralmente acham que estão falando com alguém que se passa por mim, ou então achando que vai ser um robô de atendimento, ou elas acham que eu não vou ver aquilo, ai, torcendo para você ver. E, gente, eu tenho vários horários ao longo do dia que eu dedico a responder o direct, e elas ficam impressionadas de responder. Tipo, nossa, não acredito que você respondeu. E eu fico aqui me perguntando, se alguém batesse na sua porta, viesse, te puxasse no meio da rua para falar com você, que essa é a analogia do direct, você tá andando, alguém te puxa pelo braço, se você ignorar. E quando a gente faz essa analogia, fica muito mais claro que humanização é acolher e responder seu cliente é um ato de humanização nas redes sociais, tá?
Justamente. É, quando eu comecei a trabalhar com a humanização, ainda nem se falava esse termo. E é engraçado como hoje ele se popularizou, né? Mas por quê? Porque quanto mais conectado a gente está, mais digitalizado nós estamos, mais temos que ficar humanizados. Para não perder essa conexão humana, né? E aí, depois de atender algumas marcas, eu entendi que existiam alguns pilares que eram essenciais para que a gente pudesse humanizar, né? Por exemplo, o relacionamento. Como que é o meu... E aí falando não só no digital, né? Camila falando no off também. Claro. Como que é o meu relacionamento com os meus colaboradores para que os meus colaboradores atendam os meus clientes de uma forma humanizada, né? Então, essa parte do... Muitas vezes eu já fui trabalhar em algumas empresas onde eles diziam assim, Carol, humaniza nossas redes sociais. Fala lá que a gente faz isso, que a gente tem um ótimo atendimento. E aí eu falei com eles, falei, gente, mas a gestão aqui dentro, ela ainda não está humanizada. Então a gente não pode levar isso para as redes sociais. Porque as redes sociais é o reflexo do que a empresa é, né? Do que o empreendedor é.
Ai, Karen, deixa eu te contar uma coisa. Você tá aqui, a gente tá fazendo nossa primeira de muitas lives que virão, de muitos. Isso aqui também, esse conteúdo também já vai estar disponível nos podcasts. Então, para quem tá nos escutando através desse e-mail, bem-vindos. Mas você não sabe que eu costumo trazer todo. Eu sempre sou um exemplo do que não fazer, porque eu já fiz muita coisa errada, já errei muito. Eu gosto de falar o que eu fiz de errado para vocês poderem aprender com o meu erro e não com o erro de vocês e economizar tempo. Olha só como é que é um caso bem clássico de alguém que aparecia, fazia conteúdo, olhava para o cliente e não era humanizada. Camila Renault. Gente, explico para vocês. Como eu tinha muito medo, muito receio de aparecer, eu sempre tive essa questão de receio da exposição. Eu tinha medo da crítica. Isso fazia com que os meus conteúdos se esvaziassem de posicionamento. Então, o que eu fazia? Eu ensinava, mas eu estava sempre isenta. Outra coisa, eu tinha vergonha de gravar e aparecer nos stories, que é um formato mais humanizado, porque ele é mais de conexão, de bastidores, daquilo que é humano. Por quê, gente? Porque é imperfeito. Só que eu, presa no meu gatilho de perfeccionismo, que é uma forma do inseguro se sabotar, então quando a pessoa é insegura, ela é perfeccionista, porque ela fica ali perdendo tempo dela até ela desistir e poder sair pela tangente dizendo que não estava bom o suficiente. Posso falar isso em lugar de fala, porque fiz isso muito tempo, tá, gente? Estou em constante policiamento. Cara, o que acontecia? Você chegava no meu perfil, você via muitos vídeos meus. Meu rosto estava lá, eu conversava com as pessoas, eu olhava para o mercado para gerar esse conteúdo, ele não era desconectado dessa realidade, mas não era humanizado. Você não sentia proximidade com a Camila. A Camila não era acessível e próxima do jeito que eu apareço aqui hoje. Então era um vídeo muito bem editado, eu me esforçava muito para falar bonito. Aqui, ó, acontece, a gente atropela a palavra, a gente repete termo, o vídeo não fica perfeito, mas pergunta onde que as pessoas preferem estar, consumindo meu conteúdo gravado, aquele todo bonitinho, perfeito, ou esse aqui que é humanizado, vida real, onde a Camila se apresenta como é, fala dos perrengues, dos defeitos, de tudo isso, eu sou exemplo.
É muito, muito verdade o que você está falando, Camila, porque a gente entra no nosso segundo pilar da humanização, que é a comunicação. Então, quando a gente fala da comunicação dentro da humanização, a gente está falando de autenticidade. A gente está falando de transparência, né? Por exemplo, quem não tem coragem de gravar, né? Ainda se sente um pouco envergonhado de aparecer nas redes sociais, é simplesmente pelo medo do julgamento, na maioria das vezes. Por quê? Ah, eu não tenho coragem de aparecer, mas no inconsciente ela está pensando o que, que fulano vai achar, o que, que vão começar a falar de mim, ah, virou blogueirinha. Quando você tira esse bloqueio, você começa a ser autêntica, a mostrar... Você uma vez, Camila, me deu esse conselho no direct. Falou pra mim, olha, seja
olha,
você
olha
mesma.
Olha os directs sendo exposed aqui na live, vamos lá.
Você falou que seja você mesma. E aí caiu uma ficha, porque quando eu comecei a trabalhar com as redes sociais, como blogueira, eu lembro que as marcas diziam assim, Karen, eu gosto do teu conteúdo, eu gosto de você, porque você é muito natural. E aí eu mostrava justamente isso, a questão de erro, a questão de, gente, tô passando por isso. Eu lembro quando eu era blogueira, eu fui pro São Paulo Fashion Week de ônibus, mostrei o perrengue de eu andando de ônibus, mostrei o perrengue de andar em São Paulo sozinha, mostrei o perrengue de conseguir o ingresso, e ali eu estou humanizada, né?
Eu vivi uma coisa parecida também. O meu perfil começou a crescer quando eu abri que eu sofro de uma síndrome, que ela não é rara, que é a síndrome do impostor, que é a sensação de se, é a crença que você é uma fraude e você não é bom o suficiente para fazer isso que a gente está fazendo, que é vir aqui compartilhar nossas experiências e trazer conhecimento, trazer nossa experiência prática, gente, de quem não só viveu isso para si, mas viveu isso com seus clientes. Que tem aquela coisa de ter feito mesmo na vida real. E a partir do momento que eu fiz isso, pessoas próximas, gente, pessoas que são do meu convívio, vizinhos, amigos, colegas, falando assim, gente, eu nunca imaginei como eu te admiro. Essa admiração veio pelo fato de eu ter me mostrado vulnerável. Adoro dar uma dica de livro aqui, que é os livros da Brené Brown, a respeito de vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, é uma leitura obrigatória para todo mundo, porque vulnerabilidade não é importante só no marketing, na comunicação, é importante na nossa vida. Todo mundo trabalha com marketing porque você vende ideias o tempo inteiro, até no almoço de família você está vendendo ideias, precisa ser assim. E o maravilhoso é a coragem de não agradar, mostrando que não é nosso papel, porque a gente não controla o que os outros pensam sobre a gente. Então você pode se esforçar ao máximo. Isso é maravilhoso que convence o cético, né, Karen? Não é maravilhoso? Você que é cético, você vai fazer tudo pela pessoa. Tudo. E você não controla se ela vai gostar ou não de você. E todo mundo já viveu isso. Todo mundo já fez tudo por alguém
Todo mundo.
que pisou. Sabe por quê? Não é nosso papel agradar. Você pode controlar o que você faz porque você quer ser uma pessoa boa. Mas você não controla se a pessoa vai gostar de você ou não. E aí, quando a gente percebe que o que a gente não tem controle, a gente larga a mão, fica muito mais fácil aparecer por aqui assim. Ontem perguntaram como é que lida com crítica, que faz parte da humanização, né?
É muito engraçado, assim, muitas pessoas têm muito medo da crítica, né? E sendo que eu até falo assim para as empresas, aproveita a crítica e faz um marketing em cima dela, que é o quê? Mostra que você não é perfeito. Eu tenho um exemplo disso. É, na
Vai lá.
Páscoa, ali no feriadão ali da Páscoa, eu tava sem ideia do que postar, e aí, no banho, gente, tomando banho, olha só, onde vêm as melhores ideias, né? No banho, eu falei, ai, veio a ideia de post, vou fazer agora. E aí eu peguei o meu celular, embaixo do chuveiro mesmo, e comecei a fazer, produzir ali, fazer no Canva rapidinho uma arte.
Nossa, essa é produtora de conteúdo raiz. Essa é a verdadeira obcecada pelo conteúdo.
Pra não
Adorei.
esquecer, né? E aí o que que aconteceu? Acabou que ficaram com alguns erros de português, faltando vírgula, uma coisinha assim. E uma pessoa foi lá e comentou, falou assim, Carol, o post tá maravilhoso o conteúdo, mas me incomodou que você não teve apreço, ele falou assim, usou essa palavra. Você não teve apreço a produzir essa postagem. E aí foi uma crítica, foi o primeiro comentário, né? E o que que eu fiz? Eu fui lá e fiz um outro post e falei: um seguidor disse que eu não tenho apreço pelo meu conteúdo. E aí eu expliquei. Falei que eu realmente eu estava tomando banho, e aí eu fiz aquele post, e o que que aquilo me ensinou? E aí coloquei as lições do que aquilo me ensinou. Aquele post bombou. Por quê? Eu reconheci o meu erro, reconheci o que ele falou, entendi o que ele quis me dizer. E aí, depois eu coloquei as lições que não só eu posso aprender, outras pessoas podem aprender. Então, às vezes, a gente tem medo, né? Ah, mas é o fim do mundo, alguém me criticar. Gente, é a melhor coisa, porque a gente evolui. E aquelas críticas que
Ai.
não faz a gente evoluir, a gente joga no lixo.
É, primeiro que a gente só aceita críticas de quem está fazendo o que a gente está fazendo também. E quando você fala com alguém que está fazendo o que você está fazendo, a pessoa não vai te criticar dessa forma. Ela vai fazer aquilo que a gente chama de crítica construtiva. Ser criticado é péssimo porque todo mundo ama ser perfeito, né, gente? Tem coisa melhor do que a gente ser uns brigadeirinhos? A gente tem um meme aqui na firma que é: eu queria ser um brigadeiro. Todo mundo quer ser brigadeiro perfeito. Só que os erros acontecem. E aí vem um ponto muito massa. Pessoal, a gente se conecta com o imperfeito. Então, marcas humanizadas e que, por consequência, vão se humanizar em sua comunicação, que a comunicação é você tirar de dentro o que está para fora, você vai precisar mapear as suas vulnerabilidades. Isso é muito fácil de fazer. É só você viver um dia na firma. É só você mapear a história. Toda marca, toda empresa, independente do porte, passa por perrengue. Toda. Então você, quando olha para trás da fundação, eu converso com muitos empreendedores, muitos executivos, marcas incríveis de diferentes portes, todas me contam histórias de superação. Então tenha isso na ponta da língua. Quais são as histórias que você viveu que vão gerar essa conexão? E não precisam ser histórias tristes, não precisa ser apelativo, não precisa ser sensacionalista. A única coisa que precisa ser é real, que a realidade é o que a Karen falou maravilhosa sobre a autenticidade. E não guarde isso para dentro. Tenha um destaque no seu Instagram contando sua história, falando a respeito disso, que você vai gerar essa identificação, essa conexão. todo negócio, todo mundo passa por perrengue, né? Impressionante que você vai conhecer as histórias das pessoas que você acha assim, meu, esse cara não viveu nada, olha só, ele é perfeito, ele dá conta de tudo, chega lá, você recebe uma história de vida real.
Exatamente. E justamente é a nossa história que faz ter sentido, né? Eu sempre falo para os clientes que eu atendo, para eles não venderem produto, não venderem serviço. Eu digo para eles, vendam sentimento, porque é o sentimento que vai fazer eu querer me conectar com você. E como é que eu vou sentir algo? A partir do momento que você me mostra o teu lado imperfeito também. Porque se você é totalmente perfeito, o meu sentimento vai ser de frustração, que eu não consigo ser igual a você. Eu não consigo chegar aonde você está. Mas se você me vende a ideia de que você é imperfeito e com as suas imperfeições, apesar das limitações, você conseguiu, eu compro esse sentimento de esperança, de vontade, de força de vontade. Mesma coisa com um produto, né? Muitas vezes a gente quer vender, sei lá, uma blusinha, você quer vender, né, na sua loja. E aí você quer muito falar das especificações técnicas do produto, você quer muito falar sobre, ai, para que aquela blusinha serve, mas você não faz a pessoa se sentir usando aquele produto. Você não faz ela ter um sentimento de que aquele produto pode mudar o que ela está sentindo agora de ruim para um sentimento positivo. E é isso que é a humanização. Você muda a sua comunicação conforme o que a pessoa precisa para se conectar com a sua marca.
Nossa, maravilhosa, deu aula aqui. Gente, vamos aprofundar e trazer uma visão bem prática sobre o que é essa conexão. A gente tem diferentes níveis de conexão. A funcionalidade é um nível de conexão. Você precisa trocar o pneu e aí algo que te facilite a fazer isso está conectado com você, devido ao contexto. Então, o contexto, o momento da compra é algo que você pode enaltecer no seu conteúdo. E você tem também a funcionalidade, que é exemplo, características de qualidade, como a cor da camisa branca que eu estou usando, o tecido dela e como compor ela. Beleza? Só que a gente tem níveis muito mais profundos de conexão. E a gente já mostrou aqui que humanizar é a capacidade, a habilidade que o nosso marketing, nossa comunicação vai ter de gerar conexões e por consequência, identificação. As emoções, os sentimentos, inclusive a sensação de pertencer àquilo, que é quando a gente faz aquela coisa que, meu Deus, essa marca me representa. Quando você fala assim, meu Deus, Camila, você me representa. Isso é o quê? É um sinal de que nós estamos conectados num nível mais profundo. Senão vocês comentariam coisas assim, meu, Cami, Caroline, cara, o conteúdo de vocês me ajuda. E quando vem esses feedbacks assim, cara, você me representa, a gente está mostrando que através do nosso marketing nós estamos numa camada um pouco mais profunda de conexão, que são as sensações, os sentimentos, as crenças, os valores. E Carolyn, como é que o consumidor que não tem bola de cristal faz? A gente tem que mostrar, né, gente? Tem que contar.
Tem que
Senão,
contar.
como é que as pessoas vão adivinhar que a Camila tem síndrome do impostor? Vendo meu vídeo no YouTube? Não dá.
Exatamente, Camila. Eu passei por uma depressão e foi uma das épocas, quando eu compartilhava isso, foi uma das épocas que as pessoas mais se conectavam. Por quê? Porque realmente, hoje não mais, né? Hoje eu não apareço mais da forma que eu aparecia quando eu era blogueira, porque existe também a questão de posicionamento, né? Que é a
Perfeito.
parte estratégica da humanização também. Então, na época, quando eu estava trabalhando como influenciadora, eu mostrava para as pessoas eu chorando, eu tentando criar, fazer a jornada da minha carreira dar certo, mas com aquele desafio gigante que era a depressão, que aquilo, gente, suga a sua energia de uma forma que você às vezes não consegue nem levantar da cama. E mesmo com tudo isso, eu mostrava eu chorando, mas ali, produzindo o que eu tinha que fazer. E aí, ontem, eu recebi um comentário de uma pessoa que falou assim: Caroline, ter visto toda a tua trajetória me fez ter vontade de sair da cama hoje. Porque ontem eu acabei fazendo uma palestra e a pessoa viu o meu início, viu a parte da depressão, viu tudo isso. Então, olha o quanto que isso conecta e o poder que tem quando você mostra a sua imperfeição pode fazer outras pessoas se movimentarem também. Imagina isso dentro de uma marca, né, Camila?
Maravilhosa, nossa, que história linda. A gente precisa contar as histórias, gente. Então, você quer um negócio e vale para nós, eu sou uma marca pessoal, então o nome da minha empresa tem o meu nome. Facilita bastante, né, gente? Porque as minhas histórias estão diretamente conectadas. Mas para você que está num negócio na qual você não tem essa proximidade, lembra da tua história de fundação? Mostra os bastidores. E quero isso é uma coisa importante de um lado da comunicação, da humanização em redes sociais, que muitas vezes é negligenciado. Você gerou uma extrema identificação e conexão com pessoas que ouviram sua história. Hoje, uma das principais dores das marcas é atraírem talentos, é ter o engajamento. Quando você estava lá, apesar de todo o perrengue de uma depressão, que é uma doença brutal, que realmente transforma a nossa visão, a gente se vê sem propósito, o teu propósito estava ali. que você estava fazendo, apesar de tudo, mesmo sem forças, o teu propósito grita, né? Então, quando a gente é uma marca e a gente não mostra o nosso propósito, a gente não mostra como é que é trabalhar aqui, como é que são os bastidores, quais são as brincadeiras, que toda firma tem brincadeira, tá? Toda firma tem uma piadinha, toda firma tem uma historinha de bastidor para contar. Quando isso não aparece em lugar nenhum, a gente tem extrema dificuldade de se conectar com pessoas que são os verdadeiros e excelentes profissionais. Porque um excelente profissional, ele não vai aceitar estar inserido numa marca ou numa empresa que seja apenas funcional. Ah, que bom, eu vou lá, eu trabalho e eu recebo salário. Isso é muito pouco para os excelentes talentos. Os excelentes talentos, eles querem se sentir parte de alguma coisa. Então, hoje, eu percebo que a gente está saindo desse negócio de só ter problema com o mercado, só ter problema para vender, para ter problemas, inclusive, de atração e retenção de talentos.
Exatamente. Então, inclusive, saiu uma pesquisa recente, né, até no LinkedIn, das melhores empresas para se trabalhar em 2023. E entre elas estava o Itaú, que, se eu não me engano, ficou em primeiro lugar, inclusive, né? Os bancos estavam em primeiro lugar. E aí eu fui fazer uma pesquisa mais profunda para entender o que que as pessoas... Por que que elas gostam tanto de trabalhar no Itaú, né? E aí foi muito impressionante porque, assim, ele deu praticamente 7 pontos ali. Todos eles falavam sobre a pessoa se sentir próxima, se sentir pertencente à família do Itaú, né? Se sentir parte daquela comunidade onde eles trabalham. Mas em nenhum momento falava de salário. Nenhum momento falou que o salário é muito bom ou da pessoa ter a oportunidade de subir de cargo. Apesar disso ser importante, as pessoas estão buscando a conexão com as marcas. Então, esses bons talentos, eles reconhecem que o trabalho vai além do salário que eles vão receber. Por isso que muitas pessoas, né, Camila, inclusive, estão deixando de trabalhar para as outras empresas e estão criando seu próprio negócio. Por quê?
Para se conectar com esse propósito mais forte.
Exato. E é o que mais... O mais incrível disso tudo é que nessa pesquisa eu percebi também que o Itaú, ele vem aumentando o faturamento por aplicar essas estratégias de humanização. E algumas pessoas falam, ah, Carol, mas humanizar é muito romântico, eu preciso lucrar. Quando você humaniza, você reduz gastos e você aumenta lucros.
Perfeito. Gente, isso é aquela questão da visão dos negócios, né? Dessa questão romântica. E a gente não vive mais um mundo do resultado a qualquer custo. A gente vive, sim, um capitalismo consciente. Eu diria que nós temos que até imprimir velocidade nisso. E outra coisa que é muito importante das grandes corporações, e que não entra na minha cabeça, que o pequeno negócio não faça, porque para a gente é mais fácil. O que as grandes corporações como Itaú têm? Elas têm programas que são feitos de dentro para fora, para trazer proximidade com líderes decisores, com presidente, né, que é uma figura bem mitológica assim, dessas empresas de grande pompa e circunstância. Então, são criados momentos de café com o presidente. Você tem uma TV corporativa para você poder ver uma pessoa que você não convive ali na mesma sala. E aí a gente tem um pequeno negócio que tem equipes pequenininhas, onde decisões são tomadas e as pessoas não ficam sabendo.
Exato.
Então, isso não acontece direto. Então, gente, você que tem um pequeno negócio, você que tem uma empresa com menos do que 200 funcionários, você trate de fazer informação circular. Transparência é um pilar essencial da humanização. Como é que você vai gerar identificação, conexão, acolhimento? Se a pessoa não pode confiar em você?
Exato.
Um dos pilares da confiança é contar a história. Se eu não te conheço, não vou confiar em você. E um segundo pilar é a transparência, que a gente falou de autenticidade aqui, contando das nossas histórias, e que as marcas podem fazer isso sem ter que expor para o mercado. Elas podem fazer isso para dentro. E aí elas acionam colaboradores, colaboradores felizes constroem marcas memoráveis.
Justamente. É aquela questão, né? A hierarquia rígida, gente, é coisa do passado. Né? Hoje as empresas, porque ainda existe essa barreira cultural, né? Ainda existe todos esses desafios, onde você precisa ainda, em algumas empresas, quebrar eles para entender que essa hierarquia existe, ela não precisa ser rígida. E o que isso impacta quando você vai apresentar sua marca para o mundo? Eu vou dar o exemplo de uma empresa que eu atendi, Camila, e eles são uma empresa familiar. Então, olha que interessante, uma empresa familiar tem dentro da cultura a parte de todos serem uma família. Esse é o posicionamento deles. E esse era o posicionamento também nas redes sociais. Mas quando eu fui dar uma consultoria lá, eu percebi que os colaboradores diziam assim, Carolyn, eu não gosto de trabalhar aqui. É muito ruim trabalhar aqui. Porque... Aí, entendendo os motivos, o dono, o gerente, as pessoas do administrativo nem dão um oi pra gente. E eles só queriam se sentir partes da família. Porque é uma empresa familiar, tem esse posicionamento. Quando eu conversei com os gestores, eles disseram assim, Carolyn, se a gente der oi pra eles, eles vão reclamar. Eles não vão dar oi só, eles vão me chamar pra reclamar de alguma coisa. Então, a gente fez uma... A gente fez uma dinâmica onde a gente entendia quais eram as reclamações e onde a gente entendia por que que eles não falavam com os colaboradores. E foi muito legal, porque as reclamações diminuíram porque eles só queriam a atenção. Ou seja, eles queriam se sentir pertencentes àquela empresa. Se é uma família, então vamos nos comunicar, né?
Ai, gente, calma, que tem muitas camadas nesse relato. Tem muitas camadas e elas estão todas relacionadas à humanização e resultado real para negócios. Então, não é uma visão romântica da coisa. A gente está falando de resultado aqui, daquilo que comprovadamente funciona. Vamos lá, primeira coisa. Um dos receios de humanizar, entendendo humanização como botar nosso rostinho aqui, é receber críticas. Temos extremo receio do cancelamento. Eu entendo perfeitamente, gente. Falo que eu tenho lugar de fala, senti tudo isso na pele. Mas eu quero adereçar essa questão da crítica. Vamos entender que o contrário do amor não é o ódio, odiar dá trabalho. Escrever para falar mal de você significa que alguma identificação você gerou. Senão a pessoa pula o teu vídeo. Então, se você não tem haters, você tem um problema de marketing. Significa que você não se posiciona. E eu posso falar que eu já vivi isso. Eu não tinha nenhum hater. Claro que eu estava ali entregando conteúdo da forma assim, Telecurso 2000, e eu não conseguia despertar nem o amor, nem o ódio, né? Que não é o contrário do amor. E aí, Carolyn, a gente já tem que começar a botar na cabeça das pessoas, e eu me incluo aqui, né, na minha cabeça também, que se posicionar e ser humana, gerar essa humanização como estratégia, passa por desagradar alguém. Acho que isso é muito importante. E quando uma empresa recebe esse tipo de reclamação, aqui entre aspas, a gente tem que lembrar que isso é um efeito colateral do fato do colaborador se importar. Então, não estou falando aqui de se lamentar, gente. Vamos ter uma visão positiva que isso torna a gente melhor e essa emoção positiva ajuda a vender, ajuda a gente a ser promovido, ajuda tudo. Mas, gente, quando você recebe uma reclamação, significa que a pessoa se importa o suficiente a ponto de te dar um feedback. E essa pessoa não é um desconhecido que cruzou seu vídeo, o seu colaborador que está lá todo dia. Tem que aprender a escutar isso.
Exatamente. E esse é um dos maiores desafios dentro de uma empresa, né? Ouvir. E eu sempre brinco assim, você tem que ouvir pelo menos 5 vezes. É ouvir, 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 ouvir e ouvir. E como que a gente faz isso? A pessoa veio falar com você, o seu colaborador ou até o seu seguidor veio te falar alguma coisa, peça mais informações sobre isso. E ele te deu mais informações, pergunte o que ele sentiu com aquilo e vai ouvindo, ouvindo pelo menos 5 vezes. Por que que eu falo das 5 vezes? Porque a gente precisa pensar que você está passando por todos os sentidos da pessoa. E aí,
Maravilhosa.
quando a pessoa, você começa a entender o lado dela, você sente o que ela está sentindo para trazer essa reclamação para você, ali vai estar a solução. Porque você sentiu o mesmo que ela, né? Eu até chego a dizer que isso é o mais profundo da empatia. Porque muitas pessoas entendem, né? A humanização tem como um dos pilares a empatia, principalmente. E muitas pessoas falam, ah, eu entendo o que você está passando. Entende mesmo? Você está sentindo o que eu estou sentindo ao te trazer essa reclamação? Então vai entrando, vai descascando essa cebola, sabe? Tirando essas cascas, até você finalmente falar, poxa, dá para resolver isso de uma forma muito simples.
Concordo. E, gente, dar voz e ser capaz de ouvir, Karen já cantou essa bola aqui. É solução. Ah, não é assim, não tem. Resumindo bem rapidamente, você ouviu com atenção genuína, você resolveu. Porque esse desejo de ser ouvido, de ter atenção, ele é inerente ao ser humano. A gente começou a live e a Carla deixou um comentário aqui, quem tá no podcast que a gente não consegue ler, dizendo, falando, ah, é verdade, a Camila escuta a gente no direct que hoje ela me respondeu. E eu quero dar o um exemplo dela, porque hoje eu tinha uma gravação de vídeo, tinha um vídeo na pauta bem massa, mas não vai ser o vídeo da semana. Porque ela veio me questionar sobre selo verificado com assinatura paga do Instagram. Eu disse, Camila, preciso, prof, me ajuda aqui, como é que eu falo pro cliente? Eu falei, cara, se é a dor de um, é a dor de muitos. Ouvi e atropelei a pauta. Justamente porque, gente, onde eu escuto o meu público? E aqui eu tô falando de uma cliente, ela é minha aluna, comprou meu curso. Ela tá falando comigo através do direct. Esse é o canal. E olha como é que é importante que você tenha diferentes canais. Que você esteja presente no WhatsApp para ouvir, não só para vender. Que você esteja presente no direct para ouvir, não só para vender. Redes sociais, os comentários, eles são tão transformadores para o marketing por causa disso. Carolyn, você é muito jovem, mas eu vou te contar que quando eu era pequena, eu lembro da lata do Nescau. E uma época sem celular, tá, gente? Não tinha TV. A TV era um negócio assim, um ídolo que ficava na sala, que só o seu pai podia ligar. Você não podia, você criança, não tinha permissão de ligar a TV. E aí, o que que a criança fazia para se entreter? Ela lia a embalagem. Aí eu tava lá tomando Nescau, eu tava lendo, até escrito saque. E tinha um número. Então, as pessoas, para reclamar daquela marca, para conversar com aquela marca, elas tinham que ligar. E você tem que pensar que nessa época não tinha telefone no Brasil. Não era fácil, linha telefônica era investimento. Você consegue entender como as redes sociais passam a, assim, a trazer uma atração mercadológica demais, incrível, maravilhosa para o mercado? Porque no único canal, você é capaz de ouvir, você é capaz de vender. Você tem mão dupla. Isso é muito, é otimização para um processo de marketing que antes tinha que depender de um canal mega passivo, que você tinha que fazer muito esforço. Então, ser capaz de estabelecer canais para ouvir, eu acho que é um ponto central para você humanizar e ter resultado.
Hoje, eu tenho uma comunidade onde todos os dias eu alimento ela, né, com essas com as pessoas que estão lá, com os membros, sobre estratégias de humanização, né? E hoje eu levei para eles um assunto que é a questão do algoritmo do Instagram, que saiu uma notícia esses dias, essa semana, onde eles mostraram para a gente qual era o segredo, né, do algoritmo do Instagram. E aí, nada de novo, gente, já vou comentar aqui com vocês,
Spoiler.
nada mais é do que você gerar conexão. E aí, eu conversando com o pessoal da minha comunidade, eu falei para eles: gente, parem e pensem um pouquinho. Vocês já, se 10 pessoas pararam para curtir o seu post, são 10 pessoas interessadas no que você está falando. Porque eu não vou curtir algo que eu não me interessei ou que de alguma forma não me chamou a atenção. Se 5 pessoas comentaram, elas se identificaram. E aí, o que que você faz? Você simplesmente ignora esse assunto e você passa a falar de outras coisas. Você está ignorando o teu seguidor, aquela pessoa que está ali falando com você. E aí você começa a dizer: eu não tenho engajamento. Não, não é que você não tem engajamento. Você não tem conexão porque você não está ouvindo o que as pessoas estão te pedindo. Foi basicamente, né, Camila, até o que você começou a fazer também, né?
Gente, isso é uma ação tão simples, que é você passar a ter presença. Eu quero falar aqui um pouquinho também de chorar o algoritmo, tá? Que eu sei como é que é. A gente tá falando de reclamar versus se lamentar, né? Então ficar tá todo, ai, nessa posição que é mais vitimista. E quando a gente se põe nessa posição, gente, nós não somos protagonistas. E o protagonismo é, ó, irmão da ousadia. E 2023 para 2024 precisa de ousadia na comunicação, porque consumidor desatento. A pessoa não tem mais parado para curtir e comentar, gente. Isso é um fato. Porque o algoritmo, ele leva ao entretenimento, não é verdade? O que que as pessoas ficam fazendo? Pulando para o próximo Reels. E aí, quanto mais zoeiro, quanto mais divertido, quanto mais entretenimento ele gera, mais a gente fica preso. E nós estamos num jogo diferente do entretenimento. A gente está no jogo do negócio e as pessoas não usam rede social para descobrir a gente. Tenho só que dar essa notícia para vocês. Então, por isso que a gente não pode chorar o algoritmo, porque nós estamos. As pessoas não abrem o Instagram e falam, ai, que vontade de me conectar com marcas. As pessoas abrem o Instagram para se conectar com pessoas, ver zoeira, rir, se divertir, encaminhar meme, ver contatinho, ver o corpo das pessoas, saber da vida alheia, fazer fofoca. É isso mesmo, gente, tá tudo certo. E nós estamos inseridos nesse contexto. Quero, se a gente não é capaz de construir uma marca que traz a atenção. Humanização está aqui para isso, gente. Humanização precisa ser uma estratégia levada a sério, até para que as pessoas possam parar no seu conteúdo. Eu chamo isso, meus alunos sabem, de efeito parada, né? Você ser capaz de parar naquele conteúdo. Como que a gente faz para chamar atenção se nós não somos apelativos, nem zoeiros, nem vamos fazer memes? Eu, gente, não sei fazer reels bloqueados. O time que eu me vive querendo, assim, ai, Camila, você joga no sofá. Eu falo, gente, eu não sei fazer isso. Eu não sou atriz, eu sou consultora de marketing. Então, quando a gente tem clareza de que a proximidade com o nosso seguidor é importante, independente de quanto seja, vale 5 mil, 10 mil, vale 200, vale 100, vale 30, a gente começa a ser mais relevante dentro da rede também.
Exatamente. É muito engraçado trazer essa questão, né, de ter que chamar a atenção, de alguma forma entreter esse público para que ele consiga, para que a gente consiga essas métricas, né, de curtidas, de comentários, porque assim, eu não sei fazer dancinha, gente. Eu nunca
Não
aprendi
tem
a
noção.
dançar. Então, eu realmente não sei e não tenho paciência, Camila do céu, eu não tenho paciência para fazer transição de vídeos e não sei o quê. Gente, eu precisaria de uma equipe gigante. E como a Camila falou, sou eu que edito, sou eu que posto, sou eu que respondo.
Você precisaria de uma equipe, eu precisaria de uma outra Camila, gente. No caso, seria quase que nascer de novo. Não cai meu
Pois é.
talento, nem meu brilho de viver.
Então, olha esse desafio que a gente tem, né? Como que a gente trabalha esse desafio para se reinventar, apesar dessas novas, esses novos vídeos virais que estão por aí, né? Essas novas trends. Uma das coisas que eu faço muito é ouvir o meu seguidor. Como que eu faço isso? Eu preciso conhecer a fundo o meu público. Quando eu conheço a fundo, eu sei o que ele espera de mim, eu sei o que ele quer que eu fale, Eu sei qual é a inspiração que ele está precisando. Eu sei qual é a aspiração que ele tem. Então, eu consigo, de fato, entender a cabeça do meu seguidor para produzir o conteúdo voltado para ele. E aí, gente, é um conteúdo que vai realmente impactar, gerar um sentimento e ele vai acabar comprando de mim. Ou vai continuar, vai me indicar, vai continuar me seguindo, né? Como que a gente faz isso? Enquete nas redes sociais, caixinha de perguntas. Só que precisa ser algo constante. Não é algo que você faz hoje, ah, ninguém comentou, ninguém respondeu, não vou fazer mais. Não, é como a Camila falou, as pessoas precisam de um comando. Você precisa falar para ela, precisa criar na mente dela aquela constância para que toda semana ela saiba que você vai fazer aquele tipo de postagem, aquele tipo de pergunta. Eu faço isso sempre nas segundas-feiras, eu sempre coloco várias enquetes, porque o meu conteúdo é baseado nas respostas das pessoas. E aí sim tem mais probabilidade de a gente segurar, reter essa atenção.
Maravilhosa. Gente, o CTA, chamada para ação, ele muda mesmo o resultado, tá? Então você termina o teu reels falando, comenta aqui o que você achou. É, você tem que criar esse hábito de sempre incentivar a interação. Outra coisa, nós temos perfis que eles nem incentivam tanta interação, mas chove comentário. Aí você precisa construir relevância. Geralmente são perfis que encontraram um nicho. Então eles estão falando para um público extremamente segmentado, específico, sobre um assunto que aquele público quer muito saber. E aí eles despertam esse desejo de trazer sua opinião. Isso também é uma estratégia maravilhosa de humanização. Porque quando você não pergunta necessariamente assim, o que, que você achou? Mas você traz aquela coisa, você apresenta um fato. E esse fato causa a polarização, a discussão das pessoas. Todo mundo aqui conhece alguém. Algo como assim, ó, o TikTok é mais usado pelo jovem do que o Google. Gente, quem não usa o TikTok vai lá, ai meu Deus, essa geração TikTok. Quem ama o TikTok, ai é verdade, eu tô assim. Então, quando você traz um fato de extremo interesse, você provoca isso. Só que, gente, para a maioria de nós, é um desafio, né, Caroline? Não é fácil você ficar o tempo todo sendo tão impactante. E aí eu quero responder aqui alguém que comentou assim, tá, mas a pessoa está curtindo o meu post, qual é o próximo passo? Normalmente, quem tem graves problemas com essa humanização, com essa proximidade e conexão, elas estão usando artes e conteúdos com cara de panfleto. Isso precisamos adereçar e falar a respeito disso hoje. É obrigatório nessa live. Cuidado com você que fez um ensaio profissional. Tem 5 fotinhos. Hoje foi essa pessoa, posso falar. Tem 5 fotinhos do fotógrafo. E assim, ó, post sim, post não. Você tá com aquela mesma. Que dá pra ver que você tá, tipo, toda ultra, hiper, mega montada, diferente. Dá pra notar que aquilo é uma produção. Ou com aquela arte, sabe? Que tem cara de comunicação. Que vocês, quando eu falo folder, vocês vão lembrar. É aquela coisa que não tem cara de rede social. Então, trazer uma fluidez para a tua comunicação, trazer esse imperfeito, entre aspas, segue a tua identidade, mas aparece nesse contexto com uma comunicação mais próxima, mais simplificada. Quero dizer que até menos poluída, para todo mundo que está ouvindo a gente conseguir entender. Quando tem muita informação, muito elemento, muita coisa, assim, tudo parece que o designer ficou 3 horas no post. Você tem dificuldade de humanizar, gente, porque tá com cara de designer, tá com cara, assim, daquela coisa carregada. Vocês vão ver que as publicações que têm mais engajamento, mais resultado, os perfis que as pessoas mais se conectam, eles são perfis que têm o quê? De minimalismo. Dá pra ver, assim, parece que a pessoa, você sente isso que a Caroline falou, pô, sou eu fazendo. Não dá diferença?
Dá muita diferença. Sabe uma coisa que eu sempre falo, principalmente, inclusive o nome da comunidade, Liderança Visionária, é o quê? Seja uma líder na internet, seja um líder na internet. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é a pessoa que tem coragem de falar o que outros não têm coragem de falar. E aí, eu olho para aquela tua postagem, ela não precisa ter um design maravilhoso. Às vezes é um postzinho tweet, que eu vou lá e eu falo, poxa, exatamente isso que eu estava pensando. E eu compartilho isso, porque eu me identifiquei e é algo que eu tenho vontade de falar para outros. Então, quando você é o líder na internet, você tem o quarto pilar, né, da humanização, que é a estratégia. Os teus posts, gente, eles precisam ter um objetivo. Acredito que a Camila vai concordar, mas não é só você criar uma postagem por criar, para manter constância. Então, depois que a pessoa curtiu, para onde ela vai? Qual é o teu objetivo com aquela postagem? O que você quer que ela faça depois de curtir aquela postagem? Porque, assim, nós que estamos aqui somos empreendedores, né? A maioria, acredito. E no final a gente quer venda. Claro que a gente quer vender um produto, quer vender um serviço. Então qual é o objetivo daquela postagem? As pessoas falam, você tem que vender sem vender. Eu até falo assim, gente, na humanização você tem que vender vendendo, mas o sentimento. Porque a partir do momento que Você me trouxe um sentimento através dessa tua liderança, de você mostrar que você é diferente de todas as outras marcas. Eu me conecto e eu quero comprar de você.
Concordo. Gente, essa questão do vender sem vender, ou vender, tem a ver com você ter intenções claras. Eu acho que é isso. E eu vou responder uma dúvida, meu Deus do céu, da maravilhosa, quero falar o seu nome, foi a Vanessa. Que ela falou se a gente está falando de algo mais natural. Eu vou trazer um exemplo, todo mundo vai sacar. O que, que vocês consideram mais fácil de gerar resultado, que vocês gostam mais, que é o marketing que funciona melhor? Eu lembro assim, olá, eu sou Camila Renault e hoje vou falar com vocês. Sabe aquela coisa de vídeo institucional, que você vê que a pessoa tá lendo, decorada, que ela tá toda travadinha? Ou é a Camila aqui junto com a Caroline conversando, dá pra ver que a gente tá trazendo assim, uma coisa bem natural, autêntico, da vida real? Então, isso é muito importante. Para os nossos negócios aqui, é essencial. Então, a gente está falando aqui daquele post que tem cara que um designer ficou 3 horas ali envolvido nele, um monte de comunicação, um monte de coisa, porque isso tem relação com o segundo ponto que a Caroline está comentando, que é maravilhoso, que é o que você quer do teu conteúdo. E sabe, Caroline, que na minha comunidade de alunos, quando eu vou falar a respeito de estratégia de conteúdo, eu sempre comento o quanto a gente tem confusão na hora de pensar o conteúdo para redes, que a gente fala assim, ah, traz coisa do seu dia a dia, traz coisa da sua vida, fala do universo do seu público. Eu falo, gente, isso dá muito trabalho, que você está indo de fora até o teu objetivo. Daqui a pouco, acontece o que eu já vivi, que eu entrei num perfil para comprar um colchão e tinha 50 mil dicas de como dormir melhor. Gente, não quero dicas de como dormir melhor, eu só quero achar o produto. Então, o que esse perfil achava? Que vender é pecado. Você não está na rede social para vender. E, gente, seja claro na sua intenção. Então, começa do seu objetivo. Se o seu objetivo é vender, aí você fala, tá, por que, que a pessoa compra? Ah, é assim. Quando a pessoa compra? Ah, quem compra? Como compra? Só nessas perguntas você já consegue vender sem que isso seja um tabu. E a verdade, Caroline, que muitas vezes esse efeito colateral vem do medo que as pessoas têm de achar assim, ai, desculpa qualquer coisa, mas compra aqui. Como se a pessoa estivesse fazendo um pecado por ela estar entregando uma solução para um cliente.
É muito isso. E aí a gente acaba voltando naquele assunto das pessoas terem vergonha de aparecer, justamente porque elas, geralmente, que têm vergonha de aparecer, têm medo de vender. Porque elas acham, Camila, que elas estão fazendo algo que realmente é proibido, é errado. E, gente, as pessoas não sabem que elas precisam do seu produto até que você fale para elas que elas precisam do seu produto, né? Então, é importantíssimo essa clareza, como a Camila falou. É importantíssimo que você mostre para as pessoas. Vou dar um exemplo rápido. Tem uma mentorada minha que falou assim, Caroline, se eu me posicionar, eu vou parecer arrogante. Se eu vender, eu vou parecer arrogante. E, gente, se posicionar não é ser arrogante. É simplesmente mostrar também que o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto tem um valor. E você está trabalhando ali para que você consiga ter este valor e, em troca, você vai dar algo para ele. É como se fosse uma troca mesmo, né?
Ô, Caroline, vou falar de novo de um erro que eu já cometi, tá? Que talvez muitos de vocês vão se identificar. E quando eu falo com mulheres que são assim como eu e a Caroline, infoprodutoras, a gente tem infoprodutos, produtos digitais, exemplo, cursos online, comunidade de alunos. Você sabe que quando eu fiz o meu primeiro lançamento, eu tava muito confusa nessa transição do vender na internet. Porque é fácil fazer para os outros, né, gente? Quando é a gente aqui na água fria. E essa é uma área que eu sempre deixei claro. Camila, consultora, eu vou fazer um curso online. Eu falava, gente, essa não é a minha área, eu vou te indicar um especialista. Então, eu pude viver aquela sensação dos meus alunos. De quando você não conhece um negócio, você sabe como é que ele funciona e você vai fazer na prática. Desafio bem da vida real. E isso gerou várias coisas que vocês me contam hoje. Eu entendo na pele que eu vivi isso. Do primeiro lançamento, da primeira vez que eu vendi mesmo na internet. Então, aconteceu que eu brinco que foi um abismo. Eu entregar conteúdo eu já fazia. Então, eu tava aqui, ó. E na hora de vender, eu caí lá de cima. Porque eu não consegui fazer isso com essa elegância natural. Que é a humanização, é a naturalidade, a autenticidade. Eu precisei dar o pulo do gato. E eu vou trazer bem prático aqui para todo mundo entender. Que foi o meu primeiro carrossel vendedor. Carrossel é aquela arte que você passa pro lado que tem várias fotinhas. Então, eu comecei contando de um dado de mercado, que é como entrar em conteúdo. Aí eu falei do contexto, aí eu expliquei, aí eu dei uma dica prática, aí eu falei de uma ferramenta que te ajudava. Gente, isso está em todos os meus conteúdos. É assim que eu ensino vocês, sempre nessa sequência. E aí, na hora do desenrolar, eu falei, você quer saber fazer isso na prática? Deixa eu te contar como é que eu faço. Olha o depoimento da minha aluna. Eu fui contando essa história, unindo esse conteúdo que eu entrego gratuitamente com o que eu só entrego para quem paga. Que é a ordenação disso, que é a mentoria, que é pegar junto, que é seguir meus alunos, que é fazer com que eles tenham resultado, porque tem alguém ali dando apoio para eles. E, gente, vida real, humanizar e vender, é isso. É quando você consegue fazer uma pontezinha. Não faz que nem eu, que se jogou do penhasco. Sabe o que eu senti, Kelly? Não sei se, gente, se alguém já sentiu isso, comenta aqui, quem tá na live, quem tá no podcast, tem espaço para comentar também, ou vem para as redes sociais contar pra gente. Que eu tive vontade de apagar o post, sabia? Eu fiquei assim, ai, gente, não quero deixar esse post ali. Sabe que era um post assim? Aquilo me incomodava, que era um post de venda, desconectado da minha identidade, da minha naturalidade. Entender esse formato foi um antes e depois. E eu só aprendi porque doeu demais, tá? Eu raras vezes na minha vida empreendedora eu sentia dor de ver aqueles três posts. Eu nunca esqueci, era a trinca. Então você rolava o meu feed falando, ai, isso não me pertence. Foi a Thaisa do Team Cami que um dia me chamou no WhatsApp e falou, Cami, arquiva isso. Para de ver. Arquiva esses três posts e a gente não vai mais fazer desse jeito. A gente vai fazer de um outro jeito. E pessoal, o povo compra, tá? O povo comprou, deu tudo certo. Só que aquilo me incomodava porque eu sabia que não era a minha humanização. O meu jeito de me conectar com vocês, mas eu considero um aprendizado super valioso que eu compartilho com vocês agora.
Mas sabe, meu lançamento a primeira vez também foi horrível, assim. Eu não gosto nem de lembrar. Mas se não foi, se a gente não achasse que foi horrível, não teríamos evoluído, né?
Isso,
E
aprendizado.
eu uso essa estratégia também de fazer em formato carrossel. Como que eu faço, né? Eu venho com trazendo esse sentimento. Vocês já viram, gente, aquelas pessoas que do marketing mesmo, né? Que começam a mostrar eles com dinheiro, eles viajando. Eles começam a trazer esse sentimento de
Ostentação, ostentação.
exatamente. Então, eles estão vendendo um sentimento para vocês. Como é que eu faço isso? Eu venho com a primeira postagem sempre a capa, eu venho com algo bem chamativo para ativar a curiosidade, né?
Legal.
No segundo, eu continuo mexendo nessa curiosidade da pessoa. Eu não sou muito de trabalhar na dor da pessoa, eu sou mais de trabalhar mesmo no que ela pode ter de melhor, né? E aí, no terceiro, quando a pessoa já tá tipo assim, nossa, realmente é isso aí que eu quero saber, é isso que eu sinto, aí eu dou a solução. No quarto carrosselzinho, eu coloco um desafio ou um problema que só com a minha mentoria a pessoa vai conseguir resolver. Por quê? Porque aí eu sei o caminho mais fácil. Aí no quinto, eu falo para ela, olha, eu tenho essa solução na mentoria tal. Então fica uma forma natural de vender. Porque a pessoa vai seguindo um caminho, gerando sentimentos diferentes. Quando ela chega no final, ela fala, poxa, eu quero essa mentoria então. E aí ela compra o seu produto, né? Isso é uma forma de humanizar. Você entende a comunicação que o teu público vai comprar, você entende o relacionamento que você tem com o seu público, você foca na pessoa, você não foca só no dinheiro, porque assim, se ela não comprar de você, tudo bem, ela como pessoa saiu dali já com alguma solução. E por fim, a estratégia, que aí é quando você faz a venda. Olha como a humanização, ela realmente coloca a pessoa no centro, mas no final, ela te gera lucro. E até, Camila, antes de fazer um comentário de uma fala sua, que antes você comentou assim sobre não fazer as postagens de estilo panfleto, né? Quando você precisa fazer uma postagem muito bem feita, você gasta pagando o design. Então você acaba. Não é nem gasto, né? Você investe no design, vamos falar assim. Quando você pensa mais na humanização, você reduz, às vezes, o custo. Porque é você mesmo fazendo o que você sabe fazer. Às vezes é você mesmo fazendo a sua própria arte. Então tem pessoas que falam, ah, eu não vendo nas redes sociais porque o meu perfil no Instagram, eu não tenho dinheiro para pagar um design. Então tá faltando a estratégia de humanização.
Ah, gente, uma estratégia boa é aquela que funciona para você. Comecei a live falando disso. Ai, mas é que isso aqui funciona para influencer e para mim. É, tá vendo? Eu sou ruim. Não é você que é ruim. Aquela estratégia não funciona para alguém que tem uma vida corrida. Então, muito conteúdo, muito bastidor, para quem tem clientes que não aceitam aparecer. É o meu caso de consultoria, gente. Quando eu vou para uma empresa, se eu chegar muito bastidor, no momento de reunião com a equipe, isso é super mal visto. Em outros cenários, como as palestras, é. Então, quando eu estou em palestra, eu fico ali mostrando bastidor. Quando eu vou para uma feira, alguma coisa assim. Mas não é sempre. Então, o meu dia a dia de consultoria, ele muitas vezes ele tem que ficar aqui no privado. Imagina eu investir numa coisa só de bastidor com consultoria. Não ia conseguir. Então, é diferente de aluno. Você tem que fazer algo que caiba em você. Uma coisa de humanização que mudou muito para mim e que eu deixo aqui como inspiração é não força a barra naquilo que você não sabe fazer. Eu e a Karen, a gente acabou de falar sobre transições. Tem gente, meu Deus do céu, que tem um talento. Fala que a pessoa não é profissional de marketing, é ator e atriz. Ela sabe fazer caras, ela sabe fazer bocas, ela sabe se jogar na trend, ela tem vontade de dublar vídeo. Ela vê um negócio, não é que ela acha engraçado em caminho, ela quer fazer. Eu já não tenho isso. Eu já não consigo ter isso tão fácil. Então, para que dar mão em ponta de faca ou achar que só aquilo funciona? Vai pro caminho que cabe com a gente. Vai ouvir, vai fazer o básico bem feito. E dá para fazer. Isso que eu acho que é o maravilhoso, né? Na hora do vamos ver, dá para fazer.
Então, eu brinco assim, tem uma menina que trabalha junto comigo e ela fala assim, Carolyn, você tem que ser mais humanizada, porque às vezes você dá uns tapas assim na cara que dói. Mas eu brinco assim, nós somos adultos, né? E por que eu vou falar isso? Até porque eu vi que alguém aqui falou que tem vergonha de aparecer, né?
Vamos lá.
Por que eu vou trazer esse assunto? Por sermos adultos e a gente quer ter uma vida melhor, quer crescer financeiramente, quer ter liberdade, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Se o que tem que ser feito, muitas vezes, é você gravar um ou dois vídeos, então a gente tem que deixar realmente de lado essa vergonha, esse medo do julgamento, e a gente tem que gravar. Porque quando você começa a ver resultado, você fala, poxa, por que eu não fiz isso antes? E a gente só vai perder essa vergonha, esse medo, quando a gente começar a fazer. Então, eu brinco assim, esses tapas na cara assim de luva, é mais pra gente entender que assim, a pessoa vai te julgar, você gravando, você não gravando. Eu fui extremamente julgada, Camila provavelmente também. E a gente tá aqui, sabe? E é assim, são com os erros, são com essa nossa jornada que você vai construir o seu lado humano e que você vai conseguir se conectar com as pessoas.
Gente, quando você vai entrar na live, tá? Você quase morre, mas não morre. Aí você sobrevive e vai vir outra. Eu tenho um monte de vídeo, gente, falando a respeito da minha jornada com medo e vergonha de aparecer. Só que eu preciso comentar aqui que o Rodrigo, meu personal maravilhoso, acabou de entrar. E eu tenho uma frase que eu falo no treino, né? Que eu tô lá sofrendo e tal. Eu falo, não tô reclamando, porque o resultado cura. Então, toda aquela dor que você tá passando, quando você olha no espelho e fala, ai, o resultado tá vindo, cura na hora. O resultado cura essa dor. Então, você tá com medo de aparecer? Tá com medo de gravar? O resultado vai curar. Então, quando a gente olha para isso, que eu amei essa frase da Carolyn de você ser adulto, né? Acho que ser adulto é ser capaz de fazer o que tem que ser feito, porque ninguém tá afim de pagar boleto, ninguém quer comer saudável, ninguém quer treinar. A gente... Só que tem uma frase, gente, de um filósofo, Nietzsche, era um filósofo alemão, que ele diz o seguinte, não busque felicidade, busque o poder. Felicidade são prazeres imediatos. É a gratificação de você falar, ah, que bom que eu não vou levantar a mão, não vou gravar live hoje não. Ai, que bom que eu tô quietinho. Você tá feliz, isso é felicidade. O poder, ele vem daqui, de você abrir a sua câmerazinha, chamar. Eu me quero, então, no risco, porque tudo pode acontecer, né, Carolyn? Pode surgir alguém aqui dizendo. A gente pode esquecer, pode se mananar, pode se atrapalhar, pode desmaiar aqui. Tudo pode acontecer, mas esse é o nosso poder. É o poder de vir aqui e fazer. Aí a gente passa os nervosos, acha que vai morrer, mas não morre, não. Sobrevive e amanhã faz de novo.
Uma dica que eu quero dar, uma dica bem prática para quem tem vergonha, né? Porque eu sei quanto é difícil às vezes, né? A gente sabe que é adulto, precisa fazer, mas a gente sabe que é difícil às vezes. Uma coisa que eu faço até com as mentoradas, a gente lista todas as habilidades dela, a gente lista todos os assuntos que ela é autoridade e que ela tem confiança. E a gente começa escrevendo, talvez, no story. Então faz um bumerangue de algo relacionado ao seu produto e escreve. Escreve sobre o seu produto. Faz um videozinho falando de fundo. Não precisa você mostrar o seu rosto. Vai falando de fundo. Conforme você vai vendo que as pessoas vão começar a engajar com você, automaticamente você vai se sentir tão confiante com as suas habilidades que você vai começar a virar a câmera para você. Gente, isso acontece, tá? Tem uma mentorada que tá até aqui e ela falou, quero, isso já também aconteceu comigo. E é verdade. Elas falam para mim, eu tenho vergonha. A tua vergonha é o meu. Do julgamento. Na primeira, a gente já faz gravar, já dá uma tarefa pra você gravar. Então, hoje, quando vocês saírem dessa live, né, Camila, grava, nem que seja um bumerangue, marca eu e a Camila, pode ser escondidinho ali, que a gente vai lá também.
Lança brava. Lança brava, quem tá aqui na live, vai fazer sua produção de conteúdo. Começa escrevendo, grave sozinho. Se você tem vergonha, não vai gravar na frente das pessoas, que isso aciona teus gatilhos, é você e Deus. E lembra que você precisa fazer isso, você vai desenvolver esse poder para ter algo maravilhoso, que é a liberdade. E aí você vai se munir desse propósito, dessa força e vai fazer acontecer. Meu Deus do céu, mulher, amei cada momento dessa live, quero mais, tá? Foi perfeito, contei, deu um total de 0 defeitos, tá? Uma live brigadeira. Amei demais. Muito obrigada pela tua generosidade, por tudo que você ensinou. Tá feito o convite para você voltar sempre que quiser. Ai.
Que bom, Camila, eu que agradeço também o convite, agradeço a tua generosidade também, porque, gente, não é fácil falar aqui com a Camila, essa rainha do marketing, né? Dá um nervosinho também. E essa voz, gente, ela tem uma voz tão calminha que eu falei, meu Deus, eu sou toda... E a Camila toda calminha, assim, ah, é muito gostoso. Um beijo, obrigada, Camila.
Gente, super beijo, até a próxima. Tchau, tchau.